This is Judge Dredd. I am the law.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é a Sora.
E aqui é o Matheus, o vilão.
E hoje estamos aqui para um episódio do nosso podcast que tem tudo a ver com o Central Pandora. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras histórias onde o juiz mais durão da história dos quadrinhos enfrentou os aliens e os predadores.
O podcast que representa os pilares que o Central Pandora foi construído, né? São os nossos personagens favoritos em histórias excelentes.
Pois é, então já vamos ter bastante coisa para comentar. Nesse episódio nós vamos comentar sobre as primeiras histórias, no caso, os dois primeiros encontros que são separados. É um do Juiz Dredd com o Predador e outro do Juiz Dredd com o Alien. E posteriormente nós vamos lançar outro podcast onde nós vamos falar da história que junta todo mundo num lugar só. Então, bora lá e nós vamos começar com Predador versus Juiz Dredd.
Essa primeira história em que o bom juiz encontra o maior caçador das galáxias foi escrita por John Wagner. John Wagner é o criador do Juiz Dredd e por muito tempo ele foi o mais influente escritor da 2000 AD. Até pouco tempo atrás, até 2009, 2008, ele escrevia as principais histórias.
Ou seja, essa história é criada por uma pessoa que tem um conhecimento muito grande aí no universo do Juiz Dredd. E curiosamente, apesar dessa história ser do Predador, o John Wagner foi o roteirista de uma minissérie do Alien, a Aliens Berserker, lançada em 1995. Apesar disso, ele não trabalhou em nada do Predador previamente.
Mas em compensação, o artista dessa história é Henrique Alcatena, e ele já trabalhou com o Predador. Ele desenhou a história The Pride of Nigaza, em 1993.
É, o Henrique Alcatena é um cara responsa aí, né? Desenhou Batman na DC nos anos 90, desenhou Conan, Doutor Destino 2099. O cara tem experiência grande aí com quadrinho, desenhou pra Marvel.
E a arte dele é legal porque ela combina muito bem, tanto com o universo do Juiz Dredd, quanto do universo do Predador. A arte casa muito bem com as duas histórias, com os dois personagens.
É verdade, o estilo de arte dele ficou muito bom nessa história aí.
É o único cara que eu vi conseguir desenhar o Predador e o Juiz Dredd sem camisa ao mesmo tempo e fica bom.
É, né, eles têm no final um momento ali meio... claramente baseado na hora que o Dutch tampa na porrada com o Predador lá no filme de 1987, né? O Juiz Dredd só com uma faquinha, sem camisa, brigando com o Predador.
Pra quem tá esperando muita testosterona, essa história tá bem carregada.
Com certeza. Então vamos falar da história, né? Ela foi lançada com o título Predador vs Juiz Dredd mesmo, né? Em inglês, lá, Predator vs Judge Dredd. Em três partes, entre outubro e dezembro de 1997, e saiu por duas editoras, foi a Dark Horse e a Egmont Fleetway. É porque assim, o Juiz Dredd é um personagem que tem uns direitos meio complicados, né? Então por causa disso, as histórias acabaram tendo que ser publicadas pela Dark Horse, mas em colaboração com uma outra editora.
E depois de ter sido lançado pela Dark Horse, a história foi republicada nas Magazine, do volume 3 ao volume 5, entre dezembro de 97 e fevereiro de 1998.
E aqui no Brasil, né, quem quiser ler essa história aí vai poder conferir no encadernado da Mitos, que é Predador vs Juiz Dredd vs Aliens, que engloba justamente a primeira história do Juiz Dredd contra o Predador e a primeira história do Juiz Dredd versus os aliens, que a gente vai comentar também mais pra frente nesse mesmo episódio.
E a Mitos fez um trabalho excelente nesse encadernado. Ela lançou naquele formato premium que eles têm, que tem uma capa dura, A gramatura das páginas também é muito boa. E tem até um detalhe com um alto relevo, assim, na capa, que faz toda a diferença. A Mythos tem um cuidado muito grande com os quadrinhos que ela publica aqui no Brasil. E o Juiz Dredd realmente tem materiais fantásticos. E eu não tenho como não recomendar essa história para quem tá querendo começar a ler Juiz Dredd. Geralmente não se recomenda começar por crossovers. Mas como o universo do Dredd é um pouco denso, um pouco complicado, é bom começar por essas histórias que combinam personagens, porque é um pouco mais leve toda essa questão da Mega City, do Departamento de Justiça. Vale até mencionar que essa foi a primeira história do Juiz Dredd que eu li e foi o que me deixou tão assim viciado nesse universo, né? A culpa é, na verdade, da Sora, porque ela comprou por causa do Predador e do Alien e eu acabei lendo e deu no que deu.
Pois é, gente, vai vendo aí. Estou sendo culpada aí por causar vício em Juiz Dredd, mas... enfim, pelo menos é um vício bom, né? As histórias do Juiz Dredd são ótimas, então que bom. Vamos lá, então. A gente falou que ia começar a falar da história, a gente tá comentando de tanta coisa e não começamos ainda a falar da história. Então vamos lá.
E a história começa justamente na Terra Maldita, quando uma dupla de personagens está enroscado, porque o caminhão deles quebrou, e um deles vê uma estrela cadente caindo, né, perto deles, né? E ele fica curioso, só que como a gente está falando de uma história de predador, a gente sabe muito bem que essa não vai ser uma estrela cadente que vai realizar muitos desejos.
Interessante comentar também que essa história se passa como normalmente é nas histórias do Juiz Dredd, se passa no futuro, né, no ano de 2119. Isso aí implicou em algumas coisas interessantes que a gente vai comentar mais pra frente nesse episódio. Mas de fato a estrela cadente não era uma brilha-brilha estrelinha e sim uma nave de predadores que logo ataca esses dois catadores que estão lá no meio da Terra Maldita, né, com o carro quebrado. Curiosos, eles vão lá ver o que é a tal da estrela e eles se deparam com uma nave de predadores caída. Obviamente, eles não sabem o que são os predadores, ou seja, dentro dessa linha aí do Juiz Dredd, é como se os predadores fossem uma criatura ainda desconhecida naqueles tempos.
E é um pouco curioso isso, porque no universo de Juiz Dredd, viagens interplanetárias são bem comuns. Existe até um aeroporto interespacial para os alienígenas chegarem em Mega City. Então tem todas as raças que são legalizadas para entrar, que não são, tem visto para os outros planetas. E os Yaut já não chegaram a ter ali o seu registro feito. Eles eram desconhecidos para o Departamento de Justiça.
Eles realmente chegaram já invadindo o negócio. E Mega City é um ambiente perfeito para o predador, afinal, eles são criaturas que gostam de conflitos. E logo a gente vê que Mega City é um lugar onde conflitos são rotina. Mega City é o dia inteiro treta. Tanto que o Juiz Dredd tá lá já sentando cacetete nas gangues. A cidade é aquele caos, né?
Mega City é justamente o que o predador procura. É tiro pra todo lado, não tem como. E a gente vê o predador observando essas pessoas, esses criminosos, porque como a gente sabe, ele tá sempre atrás da melhor caça. Então ele fica ali dando uma olhadinha no que tá acontecendo.
E no meio de tantos conflitos, ele encontra ali as suas potenciais presas.
Sim, ele não ataca os criminosos, ele... como eu falei, ele tá observando quem vale a pena caçar. E em Mega City, ninguém tá acima da lei. Ou seja, o predador vai justamente na caça mais difícil, nos homens da lei que ele vai encontrar pelo caminho. E ele não perde muito tempo, não. Ele observa um grupinho ali e já sai metendo tiro de plasma em todo mundo.
Isso aí já causa uma comoção, né? Afinal, em Mega City, poucos são os que têm a moral de encarar os juízes. E tipo, alguém mata os juízes. Isso aí já cria ali uma situação extremamente alarmante. Então chega o Juiz Dredd, né, pra botar ordem, porque quando o negócio tá muito feio, tão feio que nem os outros juízes conseguem dar conta, é o Dredd que tem que resolver.
Pois é, Mega City é a cidade do Juiz Dredd, então quando você aparece por lá causando problema, não importa a sua raça, você vai ter que lidar com o velho cara de pedra. Que assim como o Predador não perdeu tempo em começar a atirar pra todo lado, o Juiz Dredd não demora nem um pouquinho pra começar a atirar no predador.
Você já vem aí que pra quem gosta de muita ação, muito tiroteio, essa história é perfeita. Ela já começa assim, o bicho pegando, não tem introdução, assim, não tem muita... Não demora pra começar a coisa a ferver. Só que nesse primeiro conflito, o cara de pedra tá enfrentando uma coisa que ele não conhece e no final não dá bom pra ele não, né? O predador consegue armar uma emboscada e fere o Juiz Dredd, cara.
Ele pega o Juiz Dredd de jeito, na verdade, o único motivo do predador não ter matado o Juiz Dredd ali e naquele momento... É porque ele é o personagem principal, você não pode matar o personagem principal, porque é a única desculpa.
E uma coisa que é interessante nessa história é que, assim, tem aquela frase do Schwarzenegger que é muito famosa lá do primeiro filme, né? Você é um FDP feio pra caramba. E o Dredd também faz questão de exaltar essa característica do caçador do espaço, né? Ele fala, seja lá o que você for, você é muito, muito feio. E o predador, pelo visto, não gosta muito disso não, né? Porque ele vai pra cima do Dredd e acaba saindo como vencedor no conflito. Enfim, eles não conseguem matar o predador, porque se o juiz Dredd não conseguiu, dificilmente outro juiz conseguiria. E acabou que o predador ainda saiu com um troféu. A Zola comenta que o juiz Kosh, que foi o primeiro que ele matou, apareceu lá sem a cabeça e a coluna vertebral, ou seja, virou troféu de predador. E agora vem um ponto interessante dessa história, que como reforço, eles chamam uma membro da divisão Psy, que é uma das divisões lá do Departamento de Justiça de Mega City, né?
A Psy é a divisão que tem os juízes que possuem poderes psíquicos. Existem vários poderes psíquicos, tem os que conseguem criar chamas, os que conseguem ler mentes. A juíza Anderson é a mais famosa entre os Psy. Então é uma divisão, na verdade, muito importante para as histórias do Juiz Dredd, porque eles resolvem todo problema paranormal que não dá para resolver no soco, que é como o Juiz Dredd prefere lidar com a situação.
É, e essa membro da Psy é a juíza Sheffer. Aí quem conhece Predador já vai reconhecer esse sobrenome, né? Juíza Sheffer é trisneta do Dutch. Ou seja, essa história se passa na mesma linha do tempo, não canonicamente, né? Mas se passa na mesma linha do tempo do filme. Ou seja, aconteceu toda aquela situação lá do filme de 1987, teve aquele conflito do Dutch. E agora uma das descendentes do Dutch está trabalhando na divisão Psy de Mega City. Olha isso que interessante, esse link que eles fizeram.
Como dá pra imaginar, essa personagem foi criada só pra essa história. E apesar de ser canônico esse encontro do Juiz Dredd com o Predador, a juíza Sheffer nunca mais aparece em nenhuma história, pelo menos até o momento. Nem uma pontinha, nem nada no futuro do Juiz Dredd fora desse encontro com o Predador.
E a juíza Sheffer foi chamada justamente porque ela sempre teve muito interesse nos predadores por causa desse passado do trisavô dela com a criatura. E interessante é que a gente vê nesse momento que Mega City tem ali o registro de predadores. O Departamento de Justiça já tem informações prévias sobre o predador, sobre suas tecnologias. Sabem que são caçadores interestelares. E também que eles têm, né, todo aquele arsenal, camuflagem. Não é um inimigo totalmente desconhecido. E a partir daí começa um jogo de caçada dos juízes de Mega City atrás do Predador. E o Predador fazendo as suas predadorices por Mega City 1.
E durante a história a gente vai vendo o Predador enfrentando vários juízes, né? Não é só o Dredd que tá tentando parar ele. E a gente vê que não tem como os juízes comuns enfrentarem o caçador, porque ele é muito mais forte, a invisibilidade dele deixa ele muito na vantagem. Então começou uma grande crise em Mega City, porque o Predador tá acabando com vários juízes.
É, ele realmente causa uma grande mobilização no Departamento de Justiça. E interessante é que Mega City não é uma selva, na verdade a natureza lá em Mega City é uma coisa inexistente. Mas como tem lugar pra esse bicho se esconder lá, hein?
Porque a arquitetura de Mega City é completamente maluca. Os próprios prédios talvez sejam mais aleatórios assim do que uma floresta. Então o Predador tem muito, tá num lugar ali perfeito pra fazer o seu prédio cur.
é uma selva de aço e pedra que ele tem à sua disposição ali.
Enquanto tá essa caçada aí do predador ao juiz e do juiz ao predador, a juíza Sheffer tá tentando usar a conexão psíquica dela com uma amostra de sangue que eles têm do predador pra ver se consegue a localização dele, mas ela não tá tendo muito sucesso, então o predador tá meio que correndo solto pela cidade. E a gente também tem ali um pedacinho que mostra que o predador tá até um pouco famoso em Mega City. Ao contrário dos filmes, em que ele é uma criatura que ninguém fora fica sabendo, né? Só a equipe do Dutch, depois um pessoal lá da Otherworld Life Form no segundo filme. Nessa história, ele até sai no noticiário, com o repórter falando que ele tá ameaçando todos os juízes, ele tá concentrando o seu poder de fogo nos juízes e que ele chegou a matar 8 juízes em um único dia. Mas ele até comenta que a boa notícia é que só os juízes estão morrendo, então os cidadãos não precisam ficar com muito medo.
Indignação seletiva a gente vê por aqui. A juíza Sheffer tá tendo dificuldade lá com a amostra de sangue, não tá conseguindo se conectar com o predador. Aí ela briga com o juiz Dredd, né? Porque o juiz Dredd começa meio que querer forçar ela a fazer o negócio. Ela não tá conseguindo, ela pistola com ele, cara. Manda ele enfiar a amostra lá naquele lugar e vai embora. Nisso que ela vai embora, ela acaba se envolvendo em um acidente automobilístico. E na hora que ela sofre o acidente, ela, por algum motivo, tá dirigindo com a amostra de sangue na mão. E o vidrinho quebra e faz um corte na mão dela. Então ela bebe o sangue do predador, tipo, meio que pra dar aquela chupada no sangue que ficou na mão. Só que era o sangue do predador, não o sangue dela. E nesse momento, dá aquela ultra conexão entre a juíza e o predador, né? E como ela percebe que ingerindo o sangue do predador, a conexão fica mais forte, ela faz o quê? Ela vai lá e bebe o sangue todo.
E vale mencionar a reação do motorista que viu ela bebendo sangue, que fala: ô, moça, que nojo, cacetada, você é algum tipo de vampiro?
É, tipo, a mulher acaba de sofrer um acidente, ela vai lá e faz o quê? Começa a beber sangue. O cara deve ter ficado muito tenso, principalmente com todo tipo de maluco que se tem em Mega City. O cara pensa: caraca, fui me envolver numa batida com um vampiro, vai vendo aí o meu azar do dia. E a partir desse momento, então, a juíza Sheffer liga pro juiz Dredd e já vai passar pra ele as novidades. É a partir daí que o juiz começa a ter uma noção de onde está o predador. E interessante é que ela não só está sabendo da localização dele, mas ela também sente um tipo de dor que esse predador estaria sentindo. Nossa, dor que esse predador... Mas é isso aí, que esse predador estaria sentindo por algum motivo.
E lá no esconderijo do predador, a gente vê que ele tá com um juiz preso. E tem uma cena bem legal, que o predador pega a legisladora do juiz. A legisladora, pra quem não sabe, é a pistola que os juízes usam. E quem conhece o juiz Dredd sabe que essas pistolas, elas têm uma armadilha. Qualquer um que não seja um juiz que tenta disparar, a arma explode. O juiz até dá aquela incentivada no predador, né? Ah, vai, atira em mim, atira com a minha arma. Só que o predador é mais esperto do que o próprio juiz. Ele consegue tirar a armadilha da arma. E até o juiz percebe que o predador é uma criatura bem inteligente por causa disso.
Eles são uma raça mais avançada tecnologicamente, sendo que Mega City já é uma sociedade extremamente avançada tecnologicamente, né? Vai vendo. Aí então começa toda a mobilização para encontrar o predador. Eles acionam uns robôs lá chamados Devastadroids Mark 7, que foram criados para essa história, né?
Sim, os Mark 7, eles aparecem só nessa história, eles... primeira vez, né? Eles foram introduzidos nesse encontro do predador com o juiz Dredd, e eles não aparecem de novo em outros quadrinhos futuros.
Eles são tipo uns robôs prateados, assim, muito maneiros, né? São grandões.
Eles parecem um pouco uma tartaruga ninja dourada.
Uma mistura de C3PO com Jaspion, tartaruga ninja, ou seja, é uma loucura. E o local onde o predador está é justamente a cidade subterrânea, que é um ponto interessante, é um ponto turístico interessante do universo do juiz Dredd.
É que a história é o seguinte, juiz Dredd tem ali, a gente sabe que ela é um pouco pós-apocalíptico. A América foi praticamente toda destruída e sobrou só algumas cidades ali que viraram Mega City 1. Só que as cidades antigas, né, até é a antiga Nova York, ela não tinha muita salvação. Reconstruir a cidade ia dar muito mais trabalho do que a solução que eles acharam, que foi concretar tudo e construir uma outra cidade nova em cima. Então existe a cidade subterrânea, que é a antiga Nova York, e os não queridos pela sociedade assim moram na cidade antiga, né? São mutantes, são vagais que estão fugindo da lei, é uma terra sem lei, logo abaixo de Mega City 1.
E Nova York ficou desse jeito por causa da guerra atômica, né?
Isso, foram as guerras atômicas que destruíram todo mundo. Então um esquadrão de juízes, incluindo o Dredd e a Sheffer, junto com os aniquiladroides, encontram um predador na cidade subterrânea. E aí a gente tem aqueles combates cheios de emoção, explosão e tiro, que é o que a gente já está acostumado com as histórias do Predador e do Juiz Dredd. E o Predador dá muito trabalho. Até mesmo os aniquiladroides, que são ali todo blindado, tem lança-chamas com napalm, tem munição explosiva, não conseguem enfrentar o Predador. O que dá a entender que é um Predador, talvez ali um ancião, porque ele realmente é muito forte e muito habilidoso. E não importa o quanto o Predador tome dano, ele não para de tentar enfrentar os juízes. Ele pega fogo, ele tá sangrando e ele continua indo em frente.
É, tanto que a gente percebe que ele escolheu ali como seu grande desafio o Juiz Dredd.
E ele consegue derrubar os aniquiladroides, ele explode os aniquiladroides e eventualmente a situação chega no combate que a gente já comentou, do Dredd sem camisa enfrentando o Predador igualmente sem camisa. O Predador ele é inicialmente ferido pelo Juiz Dredd, afinal se não fosse por isso não teria como o Dredd enfrentar o Predador na mão, e o combate chega a momentos em que eles lançam pedra uns nos outros, porque é a única arma que eles têm ali em alcance, antes deles chegarem no combate corpo a corpo.
E é maneiro que o Dredd, ele fica todo sujo de... parece, não é lama, né? Ali parece ser mais cinzas, né? Porque eles estão no meio de uma coisa pegando fogo.
Parece cinza e um pouco do óleo dos aniquiladroides.
É, o Dredd fica todo sujo, assim, tipo, fica bem Dutch mesmo brigando contra o Predador. E a juíza Sheffer tá ali percebendo que o Yautja, que tá brigando com o Dredd, tá sentindo dor e ela fica, calma, a gente pode te ajudar, mas ele quer brigar.
Aí a gente tem o Dredd com uma faca na mão, enfrentando o Predador com a pistola do Juiz Dredd, com a legisladora. Só que como já foi mostrado no quadrinho, o Predador sabe que a legisladora é armada com uma armadilha. Mesmo assim, ele tenta atirar, ele tenta acertar o Juiz Dredd, a arma explode a mão dele e dá abertura para o juiz matar o Predador com uma faca. E depois que o combate acaba, que o Juiz Dredd vence, a própria juíza Sheffer fala pro Dredd, ela pergunta, você está ciente que ele sabia do mecanismo explosivo na sua arma, né? Ou seja, o Predador propositalmente perdeu a luta.
É, tipo, ela comenta que ele tava sofrendo profundamente e que ele queria morrer. E que o Dredd foi escolhido para ser o desafio final dele. Eu tive a impressão que é um predador velho, que já estava no seu fim de vida. Por isso ele tava sentindo tanta dor, porque o corpo dele tava parando, né? Então ele tinha todo esse sofrimento, toda essa agonia. E essa luta ele meio que já sabia que ia perder, por isso ele teve essas atitudes praticamente suicidas no fim de tudo.
Era uma batalha que ele sabia que ele não podia vencer, mas que até o Juiz Dredd tem uma certa gratidão. Ele comenta no final que ele deveria ter uma certa gratidão pela criatura ter escolhido esse desafio. E a juíza Sheffer até comenta, né? Que no fundo o Dredd realmente deveria se sentir honrado. E a história acaba, o último quadrinho, realmente o último painel da história é uma imagem fantástica do Predador já morto no meio do fogo, no meio da destruição que ele causou. E a gente realmente consegue ver como a arte da Alcatena brilha nesse painel. É muito bonito, é até um pouco uma morte honrada do Predador, até um pouco triste, assim, é um pouco triste você ver o Predador nessa posição, até um pouco vulnerável, mas é realmente um painel que fecha muito bem a história de um jeito bem interessante.
Não, o Alcatena arrasou, cara. Os desenhos dele do Predador são muito bonitos. Tem uns momentos que ele desenha o predador em cima de prédios, até os momentos que o predador tá invisível. É muito boa. A arte do Alcatena acho que foi um ponto muito forte dessa história aí. E o roteiro do John Wagner, que deixou tudo ainda mais completo, eu achei excelente.
O John Wagner, o roteiro dele brilha bastante porque ninguém melhor para entender o Juiz Dredd do que o criador do personagem. E ele também não tentou ir muito longe no que a gente já conhece do Predador. Ele não tentou explorar ali a sociedade dos Predadores ou nada disso. Ele foi no que a gente já viu nos filmes e seguiu um roteiro simples, mas que é muito efetivo.
É verdade, é uma história básica, porém muito boa.
Recomendo muito para quem nunca leu Juiz Dredd, mas conhece o Predador. É uma história, realmente é quase perfeita.
E em 2002 seria a vez do Juiz Dredd encarar os aliens, dessa vez em uma história publicada entre as progs semanais 1322 e 1335. Essa publicação, por sua vez, foi uma parceria entre a Rebellion e a Dark Horse, que depois também foi publicada como uma minissérie mensal, e em uma republicação da Rebellion ganhou o título pelo qual ele é mais conhecido, que é Juiz Dredd vs Aliens Incubus. Rebellion, para quem acompanha aí tanto o universo de Alien vs Predador quanto de Juiz Dredd, é a empresa que criou os jogos do Alien vs Predador de Jaguar, de 1994, o Alien vs Predador de 1999 e o de 2010. Ela foi fundada como uma desenvolvedora de jogos em 92 e em 2000 ela se expandiu para a publicação de quadrinhos, por isso ela foi a publicadora dessa história. Inclusive, ela comprou os direitos da antologia 2000 AD, que foi justamente onde apareceu esse crossover.
É uma situação de círculo completo, né? Tipo, tudo parece que estava escrito nas estrelas para chegar nesse resultado. E a edição que saiu na 2000 AD, publicada pela Rebellion lá em 2003, ela tem um prefácio do ator Simon Pegg, que é muito conhecido pelo filme Tá Todo Mundo Quase Morto e também pelo Missão Impossível. E é engraçado que o Simon Pegg, ele é conhecido por ser um dos maiores nerds de Hollywood e um dos personagens favoritos dele é o Juiz Dredd.
Ou então não tinha ninguém melhor para escrever esse prefácio. Juiz Dredd vs Aliens foi escrita pelo John Wagner junto com o Andy Diggle.
E como a gente viu, o John Wagner sabe roteirizar as histórias do Dredd como ninguém. Então a gente está em excelentes mãos e podemos esperar uma história fantástica pela frente.
O Andy Diggle também é outro que não é novato nessa série. Ele escreveu para 2000 AD na série Mega City Undercover no início lá dos anos 2000. Fez também Choques Futuristas de Tarn em 2004 e ainda escreveu Hellblazer e Os Perdedores no seu tempo na Vértigo.
E a arte dessa vez fica por conta do Henry Flint, que pra mim é o melhor artista da 2000 AD até agora. Mesmo assim com grandes nomes como Greg Staples e até o próprio Brian Boland, eu acredito que o estilo do Flint é o que mais se encaixa com Mega City. À primeira vista ele é um pouco estranho, porque os rostos são bem compridos, até o queixo do Juiz Dredd é um pouco exagerado, mas depois que você vê que ele tem uma mão para desenhar anatomia que é incrível, e nesse quadrinho fica muito destacado no Alien. O Alien dele tá muito bem desenhado.
Curiosamente, Curiosamente, o Henry Flint não desenhou só essa história envolvendo o Alien. Ele também foi desenhista do Alien's Pig, que é uma história muito maluca, e do quadrinho do Alien Isolation. Essa história já se passa um pouco mais pra frente, se passa no futuro em relação à anterior, né? Ela acontece em 2125.
O que vale a pena comentar é que os quadrinhos do Juiz Dredd, eles obedecem uma cronologia em tempo real. A primeira se passa em 2119, essa se passa em 2125, e no mundo real tem 6 anos de uma história para outra, ou seja, cada ano no universo do Juiz Dredd é um ano aqui no nosso universo. E a história já começa no meio de um protesto, que um pessoal tá pedindo ali para uma torre-usina não ser construída, uma nova torre-usina. Essas torre-usinas, para quem não conhece muito assim do universo da 2000 AD, é da onde as cidades tiram energia. Eles furam até o núcleo da Terra, até o magma, e usam o calor desse material para poder gerar energia termonuclear. No comecinho dessa história, no meio do protesto, a gente vê que tem um cara passando mal ali, com certas dores, tentando chegar o mais rápido possível no hospital. E como a gente sabe, quando a gente está falando de Alien, quando alguém começa a suar um pouco ali, sentir aquelas dores no peito, tem alguma coisa que não tá muito certa, né?
Esse cara claramente é um criminoso, tanto que tem uma galera atrás dele, tem juiz, tem muita gente atrás dele, mas no fim ele é levado pro hospital. Só que na hora que eles chegam nesse hospital, o cara já tá convulsionando, né? Porque ele já tá prestes a dar a luz, digamos assim. Então sai um chestbuster de dentro dele, deixando todo mundo enlouquecido, porque como já é de praxe, Mega City está em caos, os juízes cheios de trabalho, agora aparece um bicho saindo de dentro do cara que ninguém conhece.
E o Juiz Dredd tem a melhor reação que você pode ter ao ver um bicho desse saindo de alguém. Tipo, ele, o chestbuster sai do criminoso, o Juiz Dredd dá um socão no bicho e isola ele pra longe.
Pois é, ele manda um cacete e dá um soco no chestbuster que sai voando. Foi uma coisa meio assim de reflexo, né, no desespero. Ele não quis nem ver o que era aquilo ali. E nisso ele tenta finalizar o chestbuster com um tiro. Só que antes que ele conseguisse fazer isso, a criatura consegue entrar nos dutos do hospital e eles perdem o chestbuster de vista. Por causa disso, eles chamam um grupo de exterminadores de pragas lá pro hospital, que recebe como missão justamente caçar esse alienígena que se perde nos dutos do hospital.
Enquanto isso, os juízes vão seguir na investigação do porquê aquele cara estava sendo perseguido por outros criminosos, né? Eles mandam lá os detetizadores, né, os exterminadores, porque é um ETzinho que saiu de dentro de uma lombriga um pouco crescida ali, que saiu de dentro do cara, então eles acham que não é algo muito sério, que esses caras vão conseguir lidar com a situação.
Sim, aí enquanto os exterminadores vão lá caçar a lombriguinha no hospital, o Juiz Dredd parte com um grupo de juízes. Um desses juízes é uma novata chamada Sanches, e vai até a casa desse criminoso, onde a mãe dele fala que ele estava usando esse bicho para participar, tipo, de umas rinhas de bicho, assim. Claro que a mãe dele é presa, porque ela sabia de um crime e não denunciou, então o Juiz Dredd já sentencia ela ali mesmo. Eles vão atrás do segredo por trás dessa tal rinha. E enquanto isso, lá no hospital, a lombriguinha começa a crescer e fica bem assustadora.
É legal que a história ela tem 2 paralelos nesse momento. Ela se separa entre os detetizadores e os juízes. E ao mesmo tempo que os juízes estão aos poucos descobrindo com que eles estão lidando, os detetizadores vão aos poucos descobrindo que eles estão muito, muito, muito abaixo do que eles estão enfrentando. Tipo, eles não estão preparados para o que eles vão ver. É quase que simultâneo, assim, essas duas descobertas, o que aumenta a tensão da situação.
Os juízes seguem, então, para um lugar onde estão sendo criados ovos. Os caras fazem, tipo, uma criação de aliens que estavam sendo vendidos. Só que ali eles também ainda não encontram o xenomorfo em sua forma plena. Na verdade, eles encontram alguns ovos que quando detectam a presença de possíveis hospedeiros, liberam os seus facehuggers. E os juízes, quando tentam conter os facehuggers, eles ainda não sabem que o bicho tem sangue ácido. Então, que o facehugger vai no rosto de um dos juízes. Aí um dos companheiros dele tenta cortar a perninha do bicho pra tirar do rosto do outro. Só que, tipo, ele perde os dedos nessa, porque o ácido vai no dedo dele e é bem brutal.
E a gente vê aqui algo que vai ficar comum nessa história desenhada pelo Herman Flint. Ele tem um estilo assim que pega bastante nessa parte líquida, por assim dizer. Acredito que essa é a história do alien em que tem mais sangue, tanto humano quanto alien jorrado para todo lado. O Herman Flint parece que ele adorou desenhar o sangue do alien jorrando para todo canto. E tem momentos assim que chega a parecer até um pouco absurdo, que não parece ter tanto sangue assim dentro de uma criatura dessa.
É, nossa, tem uma parte que tem um alien no alto, já é um xenomorfo adulto, os juízes já encontram logo a versão adulta do xenomorfo e eles atiram, só que como ele tá no alto, o ácido desce e cai em cima de um juiz, o cara fica todo destruído, é insano, cara.
E isso vai acontecer mais um pouquinho pra frente e realmente, pra quem quer ver gente derretendo, essa história é um prato cheio.
É quando os juízes encontram toda a família do alien, digamos assim, quando eles têm o confronto contra o xenomorfo adulto também, eles ficam assim apavorados, porque os caras estavam criando aquilo para participar de rinha, e você fica imaginando o estrago que aquilo não ia fazer. E já estava fazendo, porque aí quando os juízes percebem a letalidade daquela criatura, o quanto ela é perigosa, o grupo de extermínio já está lá nos dutos, sem saber o que eles vão encontrar logo.
Tanto que o Dredd ele fica bem preocupado e tenta falar com o grupo de extermínio o mais rápido possível. E é bem legal que os juízes eles são a maior força de Mega City 1. Eles são invencíveis, nenhum bandido pode com o juiz. E a gente vê que o armamento dos juízes tem vantagens em cima do alien. Eles conseguem matar o xenomorfo e tudo mais. Só que, como sai sangue pra todo lado, cada xenomorfo que eles derrubam é um juiz que também cai derretido.
É, sem contar que eles estavam na desvantagem de não saber que aquela criatura tinha o sangue ácido, né? Pra eles era só atirar e o bicho morria, mas não é bem assim. E é legal que depois que os juízes descobrem isso, acontece uma parte no hospital onde alguns membros do grupo de extermínio tá lá nos dutos do hospital procurando pela criatura. E assim, eles tentaram deixar a história com um clima meio espacial. Primeiro, esse grupo já tem uma roupa que lembra muito roupas de astronautas, e lá onde eles vão procurar o alien, não tem gravidade, então eles ficam flutuando, e isso gera umas cenas muito interessantes, né? Que realmente seriam bem plausíveis numa história de alien.
Você vê que a inspiração é muito do filme original, até as roupas, igual você comentou, as roupas elas lembram as roupas de astronauta, e tem aquela clássica história de que a gente está colocando pessoas que fazem parte da classe trabalhadora, né? No primeiro filme são os caminhoneiros espaciais, nesses são os detetizadores para lidar com a situação.
E eu achei fantástico, eu adorei a arte desse quadrinho, porque ele desenhou os xenomorfos muito imponentes, sabe? Eles têm, assim, aquela aparência animalesca e mantém aquele clima de terror, aquela coisa de criatura de terror que surgiu lá no filme do Alien de 1979 e foi a base de tudo. Assim como o primeiro filme, ele trabalha com poucos xenomorfos no início, porque depois a situação escala. Então ele explora diferentes aspectos da franquia, né?
Você vê o quanto Herman Flint, a arte dele, combina com o xenomorfo, que na primeira vez que a gente tem a imagem do xenomorfo completa, bem vista, que ele tá em cima de um desses detetizadores, casa muito bem esse estilo dele com a arte biomecânica. Pra mim, pelo menos, eu não li muitas histórias do Alien, mas essa é a melhor arte do Alien que eu vi até agora.
Ela é excelente, muito boa mesmo. Retrata o xenomorfo muito bem. Ele é todo cheio de detalhes e lendo assim, você tem a impressão de que o desenhista tinha prazer em desenhar o xenomorfo, sabe? Ele fez o personagem nos seus mínimos detalhes e isso foi ótimo. Quando eles descobrem o perigo que eles estavam enfrentando ali, a ordem é evacuar o hospital, já que ninguém mais poderia ficar lá dentro. Tinha uma criatura extremamente perigosa dentro do hospital. Todo aquele caos, porque as pessoas começam a ficar preocupadas e se perguntando por que estão tirando todo mundo de dentro do hospital.
E o Juiz Dredd continua perseguindo o xenomorfo, e nessa perseguição a gente tem uma rápida passada ali do alien pela maternidade. É, tem um momento um pouco tenso ali, que é um alien solto, onde tem um monte de bebê. Eu não posso confirmar isso, mas eu tenho uma forte sensação de que essa cena inspirou aquela cena do Predalien no Alien vs Predador 2, que é muito parecida, é o Predalien andando numa maternidade também. Não sei, talvez tenha vindo daí, né, inspiração para essa cena. E o Dredd continua perseguindo o xenomorfo até eles chegarem não bem no telhado do hospital, mas depois de uma briga ali, ambos caem da janela. E como a gente sabe, os prédios de Mega City são muito altos, né? Então a gente tem ali os dois personagens numa queda livre, sem saber muito bem como o Dredd vai resolver essa situação.
Eles caem em cima de um metrô e as pessoas ficam todas querendo ver o que está acontecendo ali em cima. O Dredd atira um sinalizador dentro da boca do alien. É um conflito muito legal que eles têm nesse momento.
Ele chega a usar uma barra, porque ele tá sem arma, ele chega a usar uma barra de ferro para enfrentar o alien. Ele tá dando porrada no xenomorfo usando essa barra de ferro.
É, e no fim disso aí, o xenomorfo cai lá no chão, cria uma cratera no chão de Mega City. E os juízes chegam à conclusão que eles têm que ir atrás dessa criatura e descobrir a fonte de tudo isso aí.
Enquanto eles tentam investigar da onde estão vindo os aliens, como lidar com a situação, eles também estão tentando dar um jeito de tirar o facehugger da cara do juiz que foi atacado. Ele está lá na unidade médica para ver se eles conseguem dar um jeito.
É, e quem acompanha as histórias de aliens sabe que isso aí não é uma tarefa fácil e que provavelmente não acaba bem sucedida.
E é nesse ponto que a gente muda de perspectiva e a gente é levado para a cidade do submundo, aquela mesma cidade subterrânea que apareceu na história do Predador. Que um dos caras que estava perseguindo aquele bandido que estava com o alien no começo da história está procurando um tal de Senhor Caveira. E parece que está devendo alguma coisa para o Senhor Caveira. Ele não está querendo muito dar explicação sobre o que aconteceu. E é aí que a gente começa a entender da onde está vindo esses aliens e principalmente por que que eles estão começando a aparecer em Mega City.
Nesse momento nós somos apresentados ao personagem Senhor Caveira, que tem um visual muito legal e ele tem assim metade do rosto derretida, metade do rosto dele destruída. Nesse momento é contada a história dele.
E a história dele é uma história de vingança, porque quando ele nasceu, os juízes determinaram que ele tinha genes mutantes com predisposição para o mal. Em Mega City, pelo menos na época que ele nasceu, na época que o gibi foi lançado já não era mais proibido, mas na época que o Senhor Caveira nasceu, ser mutante em Mega City era um grande tabu, não podia mutante dentro da cidade. Então ele foi expulso e isso fez ele viver a vida como um pirata fora da cidade, indo pro espaço. Só que ele, claro, ficou muito revoltado com essa situação, principalmente enquanto ele estava lá pirateando, fazendo as suas piratices, ele encontrou com um xenomorfo e ao atacar o xenomorfo, o sangue do alien derreteu metade do rosto dele. E no começo ele fala que ele ficou com muita raiva dessas criaturas, porque destruiu o rosto dele, fez ele ficar deformado. Só que depois ele começou a admirar essas máquinas, que são máquinas perfeitas de matar, e percebeu que os aliens eram, na verdade, a ferramenta mais importante que ele ia ter para se vingar de Mega City, que foi a cidade que expulsou ele simplesmente por ele ser mutante.
E o interessante é que o Senhor Caveira tem lá embaixo um lugar que tem muitíssimos ovos de xenomorfos e até xenomorfos, e por algum motivo esses xenomorfos são obedientes a ele. Aí é um ponto que vai ser explicado mais pra frente, que é bem interessante dessa história. Enquanto o Senhor Caveira tá lá contando a história dele pra esse criminoso, os juízes se unem aos exterminadores exterminadores para tentar caçar essas criaturas. Porque os exterminadores, quando perdem alguns dos seus membros, eles começam a querer caçar essas criaturas como uma forma de vingança. A líder desse grupo de exterminadores fica com a honra ferida. Ela fica muito sentida por ter perdido pessoas da sua equipe para essa criatura. E por isso eles acabam se unindo aos juízes nessa guerra contra os xenomorfos. E aí a gente conhece também o plano do Sr. Caveira, que ele tem esse ódio pelos juízes e agora, aproveitando o poder que os xenomorfos têm, ele queria criar um túnel ligando esse ninho dele ao Departamento de Justiça, claro, para exterminar os juízes.
Se ele consegue, através de uma bomba, criar esse túnel, e ele manda o xenomorfo pra dentro do Departamento de Justiça. E a gente já viu como dois ou três deu muito trabalho até pro Dredd. E quando mostra ali os xenomorfos que estão atrás dele, devem ter centenas. E então a gente já sabe que a situação não vai ser nem um pouco boa pra quem tá dentro do Departamento de Justiça.
E aí é uma carnificina, né? Os xenomorfos invadem o Palácio da Justiça e matam muitos juízes. E para piorar as coisas, enquanto estava sendo feita a cirurgia de remoção lá do Facehugger, que já tinha evoluído para um Chestbuster, o Chestbuster resolve nascer e começa a matar também os médicos lá dentro da sala de cirurgia. É um caos completo.
E a situação só dá uma segurada quando o Juiz Giant, que é aí um clássico das histórias do Juiz Dredd, ele está presente desde os anos 80, ativa os aniquiladroides, que na versão original são chamados de mecanismo. Os mecanismos são juízes robóticos. Eles foram criados para tentar aumentar a força dos juízes nas ruas, só que eles não deram muito certo, eles davam muito problema. Eles tentaram matar alguns juízes algumas vezes, então eles eram proibidos. Eles ficavam escondidos dentro do Departamento de Justiça.
É, tanto que na hora que ele quer ativar os aniquiladroides é um momento bem controverso, né? Eles ficam muito em dúvida, só que felizmente a juíza-chefe autoriza, porque viu que seria a única saída, foi uma medida desesperada.
E depois que eles conseguem controlar essa situação catastrófica, o Juiz Dredd vai investigar o túnel que foi criado e começa a perceber que o túnel está indo para a cidade subterrânea, só que não demora muito para ele mesmo ser capturado junto com a juíza Sanchez. Ele é atacado por um monte de facehuggers, ele consegue segurar um pouco ali a situação, mas não demora muito, ele aparece preso de ponta cabeça, naquela coisa que os aliens fazem, né, pra prender as vítimas.
Eles usam aquela gosma pra prender o pessoal no ninho, que a pessoa fica presa ali, aí quando o ovo entra na sua fase de liberar o facehugger só escolhe a vítima e em breve nasce um chestbuster.
Enquanto o Dredd tá preso ali junto com a Sanchez, é até um pouco engraçado porque a Sanchez está desesperada, ela não quer morrer, mas o Dredd está até um pouco estoico, né? Ele não é muito de ligar pro que acontece, a não ser levar a justiça para quem está descumprindo a lei. Só que os dois acabam sendo impregnados pelo facehugger. O que a gente viu até agora, em todas as mídias praticamente, é basicamente uma sentença de morte, né?
É, aí é o grande clímax da história, né? O Dredd praticamente já tá morto, porque ele foi impregnado, então... E é nesse momento também que ele descobre quem é o grande causador disso tudo, que o Sr. Caveira chega e se apresenta, e ele descobre que existe esse cara aí com esse grande ressentimento em relação aos juízes.
Enquanto isso, na superfície, a gente tem a juíza-chefe, junto dos conselheiros e os outros juízes, tentando formar uma equipe de resgate para ir na cidade subterrânea e salvar o Dredd.
É, a equipe é até liderada pelo Giant e conta com a ajuda dos exterminadores de pragas que estavam super envolvidos nessa guerra.
Além dos aniquiladroides e uns tanques de guerra. Porque quando a gente tá enfrentando o xenomorfo, toda ajuda é bem-vinda, né?
É, os caras formam realmente um batalhão e partem para a cidade subterrânea para trazer o Dredd de volta. Só que o Dredd não precisa tanto de ajuda assim, né? Ele consegue se virar. O Dredd percebe que para controlar essas criaturas, o Sr. Caveira usa um emissor de feromonas que era usado no zoológico de alienígenas lá de Mega City 1. Então, a partir do momento que o Dredd arranca esse emissor de feromonas, os xenomorfos começam a se tornar agressivos também em relação ao Sr. Caveira. Aí tá o grande segredo de como ele conseguia controlar os aliens. Depois que o Sr. Caveira é morto, o Dredd e a Sanches conseguem se soltar e eles colocam em si mesmos o emissor de feromonas, cada um usa um, e com isso os xenomorfos não atacam eles, então eles tentam achar a saída do ninho. Só que eles tomam o pior caminho, entre aspas, e acabam chegando na origem disso tudo, que é o Alien Rainha. Uma história de Alien não poderia faltar a presença de uma rainha no final, que já virou um quase obrigatório nas histórias dessa franquia. E já que eles já estavam impregnados e dificilmente iam sobreviver a toda aquela situação, eles decidem encarar de frente a rainha. Então eles começam a atirar pra todo lado, matam xenomorfo pra caramba. E enquanto isso, a galera que o Departamento de Justiça organizou está entrando com tudo, matando os mutantes, pra chegar lá e salvar o Dredd. Porque eles não sabem que o Dredd já está livre.
Esses dois grupos, eles se encontram. Então a gente tem ali um pouco mais de esperança do Dredd junto dos androides e os outros juízes de tentar parar a rainha. Tem até uma cena muito boa em que um dos aniquiladroides dá um socão na cara da rainha e até fala: agressão a um juiz é um delito gravíssimo.
Ele dá um gancho dela, né?
Ele tenta executar ela com um monte de tiro ali, só que ele acaba sendo banhado pelo sangue e derrete, o que deixa os juízes um pouco complicados ali sem um dos aniquiladroides, que são a principal arma contra esses aliens. E para piorar ainda mais a situação, o androide que foi destruído, o aniquiladroide, era justamente o que estava carregando uma ogiva nuclear que ia ser colocado dentro do ninho para acabar com tudo. Ou seja, eles não têm mais jeito de acabar com os ovos, com os xenomorfos e com a própria rainha.
Esse é o problema de você contar com seres não racionais. O aniquiladroide arriscou a própria vida de forma totalmente irracional e agora eles estavam sem a principal arma deles.
Então o Dredd tem aquele estalo, né? Ele lembra que a torre usina tá ali por perto e ele decide usar, matando todo mundo queimado. Só que destruir a torre usina ia ser uma missão suicida. Ele até chega a falar que ele ia fazer. Só que os exterminadores que estão acompanhando a equipe decidem que é melhor eles fazerem, afinal é uma questão de honra. Então eles sobem e eles atiram na proteção do tubo ali que carrega a lava e vem aquele rio de magma destruindo tudo, né, os ovos, o xenomorfo. Só que os juízes conseguem escapar no último momento, só que ainda tem o negócio de que o Dredd e a Sanche estão impregnados.
Normalmente em uma história do Alien isso significaria a morte desses personagens. Só que nessa história, aquele primeiro juiz lá que foi impregnado, quando eles tentaram fazer cirurgia nele, eles acabaram aprendendo muito sobre como é o desenvolvimento dessa criatura dentro das pessoas. Então, usando como base esse conhecimento que eles tiveram previamente, eles conseguiram realizar a cirurgia de remoção no Dredd e na Sanches. No final, nós vemos o juiz Dredd e a Sanches despertando da cirurgia. E eles vão lá visitar os bebezinhos deles, já são dois xenomorfos crescidos dentro de um vidro. E a intenção dos cientistas era manter aqueles xenomorfos vivos, só que o Dredd aperta o botão de incinerar e acaba com aquelas criaturas, porque ele não quer saber mais de xenomorfo em Mega City 1.
O juiz Dredd até fala, acaba a história falando, quando o cara questiona o porquê que ele destruiu essas criaturas maravilhosas, ele comenta que ele não nasceu pra ser mamãe.
E assim termina os dois primeiros encontros do juiz Dredd com o Predador e com o Alien. No caso dessa segunda história, foi só com os aliens.
O juiz Dredd versus aliens é uma história bem mais densa do que a primeira. Ela tem uma pegada mais parecida com as histórias do Alien. Envolve conspiração, envolve o uso do Alien como arma e tudo mais. Só que ele tem as mesmas qualidades da história do Predador. A arte casa muito bem com a pegada do xenomorfo, como a gente comentou, o Harry Flint mandou muito bem desenhando o Alien. A história casa muito bem com o Juiz Dredd, né? Ele encaixa muito bem na história do Juiz Dredd. E é muito divertida também, é uma excelente pedida para quem é fã de Alien e para quem é fã do Juiz Dredd.
Com certeza, a história é recomendadíssima. ela tem realmente esses aspectos um pouco mais além, tem todo aquele sentimento de vingança do Senhor Caveira, tem a questão dos exterminadores de pragas que entraram pensando que seria uma coisa e depois se deparam com outra totalmente diferente, e também explora a questão do ciclo do xenomorfo. Não é só uma coisa no combate, né? Teve muitos conflitos a serem resolvidos e no fim, entre aspas, acabou tudo bem.
Esses dois crossovers têm uma particularidade muito legal, que é o fato deles serem canônicos no universo do Juiz Dredd. Existe uma regra, assim, não escrita, quando se fala de crossovers no universo do personagem, é que se saiu nas progs, é canônico. Então, até hoje, a presença do Alien e do Predador tem um pouco de impacto nas histórias do Juiz Dredd. Tanto que, recentemente, uma das progs mostra um colecionador de artefatos alienígenas, e um dos itens que ele tem na sua coleção é justamente um dos ovos que sobrou dessa história. No universo de Dredd, ele realmente enfrentou um alien, enfrentou um predador e tá lá, marcado pra sempre na história.
Ou seja, aliens e predadores existem no universo do Juiz Dredd. Eu não posso dizer o mesmo dos universos de Alien e Predador, que não incorporaram essa história no canon. Mas esses dois não foram os únicos encontros do Juiz Dredd com esses dois alienígenas. Posteriormente viria Aliens vs Predador vs Juiz Dredd, Gênios Mortais, que junta a turma toda numa história só. Só que esse vai ficar para um próximo podcast que nós vamos publicar futuramente, então não deixem de ficar ligado aqui no Central Pandora para acompanhar mais sobre esses universos. O nosso podcast está no Anchor, Spotify, você também pode acompanhar no YouTube e em diversos outros agregadores. Os links vão estar aí para quem quiser acompanhar a gente. E se você gosta do nosso trabalho, você também pode se tornar um apoiador do Central Pandora lá no apoia.se/centralpandora. Nós temos apoios bem baratinhos, começando em R$5, e você incentiva o nosso trabalho. Nós podemos trazer mais conteúdo para vocês, tanto aqui no podcast quanto no nosso site, e também no nosso canal no YouTube e até mesmo as lives.
Se não puder com apoia-se, a gente também pede que compartilhe o podcast, os vídeos e tudo mais, que isso incentiva a gente e motiva a gente a continuar.
Isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui. Um abraço a todos e até a próxima.
Falou, pessoal, e a gente se vê na próxima.